raios de sol de Belo Jamor. Uniam as cores
e um avançado que sozinho na área finta um, finta dois, três.
Tudo se vestia de verde.
A esse momento juntaram-se um hino de milhares de vozes a gritarem si, se,
era dia de vencer,
de garantir a manutenção e fazer história.
E foi naquele dia que eu tive a minha primeira camisola.
Guarda este jogo no coração para o resto da vida.
Até hoje.
Até hoje.
Até sempre. Olá, bem-vindos ao Histórias da Bola para Adormecer. Eu tentei não subverter completamente este episódio, mas não consegui. E por isso as histórias que vos trago hoje não são para vos embalar. Não são para vos sossegar. E também não são histórias muito bonitas. As histórias de hoje servem para nos mantermos acordados. Para relembrar, para questionar. Foram retiradas de livros como O Caçador de Histórias, Espelhos e Futebol ao Sol e à Sombra, do meu preferido Eduardo Galeano, editado recentemente pela Antígona. Nas Olimpíadas de 1936, o país natal de Hitler foi derrotado pela seleção peruana de futebol. O árbitro, que anulou 3 golos peruanos, fez tudo o que pôde e não pôde para evitar que Hitler tivesse esse desgosto. Mas a Áustria perdeu por 4-2. No dia seguinte, as autoridades olímpicas puseram as coisas no seu lugar. O jogo foi anulado. Não porque a derrota ariana fosse inadmissível contra uma linha de ataque que, por alguma razão, se chamava Compressor Negro, mas porque, segundo as autoridades, o público invadiu o campo antes do fim do jogo. O Peru abandonou as Olimpíadas e o país de Hitler conquistou o segundo lugar no torneio. Itália, a Itália de Mussolini, ganhou o primeiro lugar. Nessas Olimpíadas que Hitler organizou para consagrar a superioridade da sua raça, a estrela mais brilhante foi um negro, neto de escravos, nascido no Alabama. Hitler não teve outro remédio senão engolir 4 sapos, as 4 medalhas de ouro que Owens conquistou em velocidade e salto em comprimento. O mundo inteiro festejou essas vitórias da democracia contra o racismo. Quando o campeão regressou ao seu país, não recebeu nenhuma felicitação do presidente, nem foi convidado para a Casa Branca. Voltou ao mesmo de sempre. Entrou nos autocarros pela porta de trás, comeu em restaurantes para negros, usou casas de banho para negros, hospedou-se em hotéis para negros. O futebol e a pátria estão sempre ligados, e os políticos e os ditadores aproveitam-se desses vínculos de identidade com frequência. A equipa italiana ganhou os Mundiais de 1934 e 1938, em nome da pátria e de Mussolini. E os seus jogadores começavam e acabavam cada jogo dando vivas à Itália e saudando o público com o braço estendido. Também para os nazis, o futebol era uma questão de Estado. Na Ucrânia, um monumento recorda os jogadores do Dinamo de Kiev de 1942. Em plena ocupação alemã, eles cometeram a loucura de derrotar uma seleção de Hitler no estádio local. Tinham sido avisados. Se ganharem, morrem. Entraram resignados a perder, tremendo de fome e de medo, mas não conseguiram dominar a vontade de ser dignos. Foram os 11 fuzilados com equipamento vestido, no cimo de um barranco, quando o jogo terminou. Em 2006, 32 países de 5 continentes disputaram 64 jogos em 12 estádios, imponentes, belos, funcionais da Alemanha unificada, 11 estádios de oeste e só um de leste. Este Mundial foi marcado pelas palavras de ordem que as seleções arvoravam no início dos jogos contra a praga universal do racismo. O assunto fervia. Nas vésperas do torneio, o dirigente político francês Jean-Marie Le Pen afirmou que a França não se reconhecia nos seus jogadores, porque eram quase todos negros e porque o seu capitão, Zinedine Zidane, mais argelino do que francês, não cantava o hino. E o vice-presidente do Senado italiano, Roberto Calderoli, deu eco às suas palavras, dizendo que os jogadores da seleção francesa eram negros, islamitas, comunistas, que preferiam a Internacional à Marselhesa e Meca a Belém. Pouco antes, o treinador da seleção espanhola, Luís Aragonés, tinha chamado preto de merda ao jogador francês Thierry Henry. E o presidente perpétuo do futebol sul-americano, Nicolás Léos, apresentou a sua autobiografia dizendo que tinha nascido numa povoação onde viviam 30 pessoas e 100 índios. O século XX, que nasceu anunciando paz e justiça, morreu banhado em sangue e deixou um mundo muito mais injusto do que aquele que tinha encontrado. O século XXI, que também nasceu anunciando paz e justiça, está a seguir os passos do século anterior. Na minha infância, eu estava convencido de que tudo o que se perdia na Terra ia parar à Lua. No entanto, os astronautas nunca encontraram sonhos perigosos, nem promessas traídas, nem esperanças destruídas. Se não estão na Lua, onde estão? Será que não se perderam na Terra? Será que se esconderam na Terra? No domingo regresso com histórias bonitas. Até lá, bons jogos e boa semana.